bênção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 11ª sessão ordinária de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Décio Alves Vieira. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gerson Xavier Pereira. José Donizete da Silva.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Oxil Nakayama.
Presente.
Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes, não presente.
Muito obrigado. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o nobre vereador Celso Antônio Vieira.
Meu filho, pratica tuas obras com doçura e será amado mais do que o homem rico. Quanto maior fores, mais te deverá humilhar. Achará misericórdia diante de Deus. Numerosos são os homens ativos e soberbos, mas é aos humildes que Deus revela os seus segredos. Porque é grande o poder do Senhor, mas é pelo humilde que é honrado.
Coloco em votação a ata da 10ª sessão ordinária do ano de 2012. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente pedindo ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a leitura dos ofícios da Prefeitura. 40 de 2012, resposta ao requerimento número 40. 257 de 2012, encaminhando o balancete da receita e despesas referente ao mês de fevereiro. 258 de 2012, prestação de contas da Santa Casa de Piedade. Projeto de lei 19 de 2012, convite do Departamento de Esportes.
Prefeitura Municipal de Piedade, requerimentos 21-2012, autoria do vereador presidente Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 21-2012, informamos que a Prefeitura Municipal está reestruturando serviços de monitoramento por câmeras através da implantação de sistema digital em 50% dos pontos de monitoramento. Além disso, a Prefeitura está revisando e readequando o posicionamento de algumas câmeras, o que garante a cobertura de todos os pontos de táxi da cidade. Informamos também que as câmeras que agora dão cobertura aos pontos de táxi estão todas ligadas em sistema digital de alta resolução. Destacamos que, com a implantação do sistema digital, Piedade é a primeira cidade da região a adotar monitoramento de alta resolução, o que vai proporcionar mais segurança aos munícipes. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja, Casa Legislativa, nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, 9 de abril de 2012, excelentíssimo presidente, caminho anexo, os balancetes da receita e despesa, referente ao mês de fevereiro de 2012, valendo-me da oportunidade para apresentar protesto de elevada consideração e estima. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, 9 de abril de 2012. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo a prestação de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia e Piedade, na importância de R$ 152.233,96, referente ao recurso recebido do mês de março de 2012, conforme Lei 3968, de 23 de dezembro de 2008, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida Araújo Ribeiro, diretora financeira. Prefeitura Municipal de Piedade, em 18 de abril de 2012, excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos para a competente deliberação desta igreja Casa Legislativa O incluso o projeto de lei número 19/2012, que altera a denominação de Guarda Municipal, passando a vigorar a partir da presente data como Guarda Civil Municipal, GCM. A iniciativa do presente visa, mediante lei específica, regularizar a situação desses servidores, uma vez que o cargo de Guarda Municipal não consta de Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, aprovado pela Portaria número 397, de 9 de outubro de 2002, do Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal, que faz menção apenas à Guarda Civil Municipal. O reconhecimento está publicado com código exclusivo, código 517215, que prevê todas as atividades, condições e recursos específicos para o exercício da atividade profissional da GCM. De elevada valia, a nova denominação da corporação se justifica por si só pela precisão do termo. Para a ciência, a orientação dada pela CBO de GCM já é seguida por inúmeras instituições de nosso país: Piracicaba, Araraquara, Barueri, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Ribeirão Preto, Carapicuíba, Itu, Osasco, Guarujá, São Caetano do Sul, Jandira, São Bernardo do Campo, Cotia, Tietê, Sorocaba, dentre outras. Inclusive de forma exemplar, na capital do nosso estado, denominada de Guarda Civil Metropolitana, GCM. Além disso, como forma de ilustração, alguns guardas municipais de outros municípios que pleitearam a aposentadoria junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, tiveram entraves burocráticos. Diante dos fatos, foi regularizada a situação com o termo específico da categoria Guarda Civil Municipal, GCM. Concluindo, a finalidade é regulamentar os profissionais de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, Ministério do Trabalho do Governo Federal. Assim, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, LOAM, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa o nosso protesto, estima e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 19/2012, da nova denominação à Guarda Municipal de Piedade e da outras providências. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito do município de Piedade, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Guarda Municipal de Piedade, instituída pela Lei número 3542, de 29 de julho de 2004, alterada pela Lei número 4105, de 26 de abril de 2010, passa a denominar-se Guarda Civil Municipal, mantidas as demais disposições normativas. Parágrafo único. A sigla da corporação passa a ser GCM. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias consignadas no orçamento. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 18 de abril de 2012. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Convite. Departamento de Esporte e Lazer. A Câmara Municipal. Venha por meio desta convidar Vossa Excelência para prestigiar o evento que ocorrerá. A Câmara Municipal de Piedade, convite. Venho por meio desta convidar Vossa Excelência para prestigiar o evento que ocorrerá no próximo dia 4 de maio, a partir das 8 horas, nas dependências do Ginásio Municipal de Esporte Carlos Alberto Rodrigues, denominado Encontro Regional de Terceira Idade, onde estarão presentes grupos de algumas cidades de nossa região, na qual serão realizadas mostras de atividades desenvolvidas pelos mesmos. A presença de Vossa Excelência se constituirá em motivo de grande honra e em muito contribuirá para o engrandecimento e consequente êxito de nosso evento. Na certeza da habitual e costumeira atenção de Vossa Excelência, respeitosamente, Alisson Duarte, coordenador administrativo do Departamento de Esporte e Lazer.
O projeto será encaminhado às comissões e os ofícios e convites ficam à disposição na Secretaria da Câmara. Faremos a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 24/2012. Senhor Presidente, requer obedecer as formalidades regimentais e ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal solicitando que nos informe. 1. Quais os motivos pelos quais foi alterado o horário para o encerramento da entrega dos medicamentos de alto custo na farmácia municipal para as 16, se o AMOMP fica aberto até as 19 horas? 2. Existe a possibilidade de estender esse horário de entrega para até as 18 horas? Justificativa. Vários munícipes vieram procurar-nos alegando que, como trabalham até as 17, esse novo horário ficou muito difícil para eles, pois precisam sair antes das 16 do trabalho, o que muitas vezes dificulta por não terem ninguém para cobrir sua ausência. Desta forma, pedimos que seja verificada a possibilidade de atender a essa justa reivindicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 23 de abril de 2012, Norte Oxiu Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho.
Requerimento número 24 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 25/2012. Solicita informações ao prefeito. Senhor Presidente, através do requerimento 13/2012, depois de ressaltar a importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, solicitei informações ao dileto chefe do Executivo relacionadas com a deficiência da prestação de serviço de merenda escolar no nosso município, escorado em queixas de mães e professoras. Respondendo ao pedido, o Executivo, via ofício 2144, encaminhou-nos manifestação da Diretoria de Educação, acompanhada das cópias de parecer do Conselho de Alimentação Escolar sobre a execução do programa. Contudo, a resposta do nobre alcaide não põe fim ao assunto. Primeiro, porque não traz manifestação expressa do Conselho sobre o ponto principal da questão, que é o cumprimento do cardápio escolar, elemento essencial do programa de alimentação escolar. Segundo, porque, através do jornal Folha de Piedade, edição 20 de abril do corrente ano, veio à tona séria denúncia feita por cozinheira, que foi demitida do serviço pela empresa contratada pela prefeitura para executar a merenda. São gravíssimas tais denúncias, caso verdadeiras, ausência de produtos essenciais na cozinha, como óleo vegetal, situação que obrigava a merendeira a trazer de sua própria casa o produto, ingredientes fornecidos de péssima qualidade, como feijão, que chegava estragado e cheio de caruncho, entre outras. Do exposto, requer à mesa, ouvido plenário e atendidas as demais formalidades regimentais, solicitar ao chefe do Executivo que informe o seguinte. 1. Encaminhar a esta casa cópia do contrato celebrado com a empresa ERJ, citada na reportagem do jornal Folha de Piedade. 2. Informar se foi aberta qualquer espécie de sindicância para apurar as irregularidades ocorridas no fornecimento da merenda escolar. Sala Roberto Rolim da Silva, 23 de abril de 2012, vereador Adilson Castanho.
Requerimento número 25 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento 26/2012. Senhor Presidente, considerando que a água, mais do que um recurso ambiental, é um direito fundamental da pessoa humana, pois essencial à sua sobrevivência, em razão do que seu uso deve ser controlado pela administração pública, a fim de garantir acesso de todos os cidadãos a esse precioso líquido e evitar injustiças, considerando a existência de problemas relacionados com o abastecimento da água nas unidades habitacionais do CDHU Ayrton Senna, nesta cidade, local onde em cada unidade existe um hidrômetro coletivo que mede o consumo mensal de água, considerando que, desta forma, é gerada uma conta coletiva a ser paga por todos os condomínios, não sendo possível saber quem gastou mais e quem gastou menos, ou seja, um condomínio que gasta pouca água acaba pagando a conta de quem utilizou a água em excesso, considerando que esse problema deve ser resolvido com a instalação de hidrômetros individuais permitindo um controle efetivo dos gastos de água ocorrido em cada unidade, ou seja, cada morador pagaria somente a água que utilizou no mês. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, sejam enviados ofícios ao senhor prefeito municipal, assim como ao representante da Sabesp no município, solicitando as seguintes informações. 1. Por que a situação acima narrada, envolvendo os moradores do conjunto habitacional Ayrton Senna, se arrasta por tanto tempo, sem a intervenção necessária, tanto da prefeitura como dos órgãos estatais competentes? 2. Que solução e providências estão sendo ou serão tomadas para sanar o problema? Plenário, Roberto Rolim da Silva, 23 de abril de 2012, Norte Oxil, Nakayama.
Requerimento número 26 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos à leitura das indicações.
Câmara Municipal de Piedade, indicação 50-2012. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja encaminhado ao setor competente no sentido de construir uma lombada na subida da rua Bento Xavier, aliás, Bento Vieira Cruz, bairro Paulo de Mendes. Justificativa, trata-se de pedido da população que reside nas imediações e alegam a falta de segurança, visto que muitos motoristas abusam da velocidade, razão pela qual solicitamos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de abril de 2012, vereador do presidente Adilson Castanho.
A indicação será encaminhada ao chefe do Executivo. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra ao primeiro vereador inscrito, nobre vereador Norte Yoshio Nakayama.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimo secretário, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, gostaria de comentar sobre os hidrômetros no conjunto habitacional Ayrton Senna, que nós fomos testemunhas de que há mais de um ano lhes foram prometidos os hidrômetros individuais. A imprensa local divulgou na época e que isso já seria de imediato solucionado tal problema. E até agora nada. Nós procuramos alguns moradores de lá e eles ainda continuam reclamando que a situação ainda é crítica. Porque um hidrômetro só para cada prédio e a inadimplência sendo grande, dificulta aqueles que estão pagando certo. Aqueles que recolhem certo, que fazem o seu pagamento, tudo. Então, é um direito, é justo para que aqueles que estejam em dia tenha condições de receber sua água tratada como deve ser, como qualquer cidadão tem esse direito. Então, é mais um apelo que eu faço agora na tribuna, também aos nobres colegas e que o executivo realmente trate isso daqui como uma coisa séria. Deixar de brincadeira, levar a sério, porque lá são moradores, são munícipes que estão sofrendo ali. Isso é obrigação do município também. Quanto ao que o nobre colega Adilson protocolou também um requerimento a respeito da alimentação dos nossos estudantes. Eu gostaria de lembrar que desde do meio do ano passado, do mês passado, nós não temos nutricionista. Afastaram a nossa nutricionista, colocaram no pronto atendimento, fazendo outro serviço. E eu questiono aqui, quem que está assinando o cardápio? Quem que está, desde do final do mês passado, quem que está assinando o cardápio? Ainda está previsto um concurso para a próxima nutricionista. É outro descaso contra as nossas crianças. Aquelas que menos pecam é as que estão recebendo os fardos mais pesados. Alimentação, como disse o nobre colega, faltando óleo, feijão estragado, carne estragada. É isso que nós temos a oferecer aos nossos alunos, aos nossos filhos? De certo que não. Agora eu questiono, por que afastaram a nutricionista? Nós temos que refletir isso, bem elaborado o requerimento, nome, colega. Porque nós queremos justificativas. Nós queremos que coloque no papel o que realmente está acontecendo. Porque falar que está tudo bem é muito fácil. Mas coloca no papel, apresenta a documentação para a gente que está tudo em ordem. Não está. O caso da nutricionista é um caso, entre outros. E eu repito, a alimentação dos nossos alunos, dos nossos filhos, é muito importante para o seu desenvolvimento. O que adianta a educação, então? Se ela não consegue desenvolver o seu intelecto? É a fase mais produtiva do ser humano, é a fase infantil, onde a inteligência dela está sendo formada. Se ela tem uma má formação, é o que acontece em outros lugares. Nós vemos países subdesenvolvidos que não tratam a educação a sério e nós vemos a situação que eles se encontram. Nós temos a Guatemala, nós temos o Haiti. Exemplos próximos. A alimentação dos nossos alunos faz parte, sim, da educação. Nós estamos dando condições, nós estamos dando oportunidade dele se desenvolver. E nós vamos cortar isso? Nós vamos ficar apáticos a essa situação? Não vale a pena nos esforçarmos para que pelo menos a alimentação dos nossos alunos seja melhor? Saiu publicado no jornal, na Folha de Piedade, o resultado dos exames das nossas escolas. Foi comprovado que a educação do nosso município regrediu um pouco, algumas se superaram. Mas é isso que nós queremos? A nota, que foi de acho que 3, alguma coisa, a máxima, né? Aqui, acho que foi alguma coisa assim, próximo. Isso é nota suficiente para os nossos filhos? É essa a educação que nós queremos para os nossos filhos? Ou nós queremos vê-los formados, trabalhando com diploma na mão, diploma universitário, na mão, trabalhando com dignidade? Mas se falta-lhes a oportunidade de se desenvolver intelectualmente, dentro da escola, nós seremos os culpados. Nós estaremos formando uma geração deficiente. Se nós queremos que cada vez melhore a situação do nosso município, nós temos que colocar pessoas inteligentes, pessoas que pensem, que sejam capazes de definir o que é certo e o que é errado. E a educação é primordial. Mas para se ter uma boa educação, um desenvolvimento muito bom da educação, nós temos que ter alimentação, saúde e segurança, amparando a criança para que ela possa, com seus próprios méritos, galgar os degraus da educação. Repito, a alimentação que estão fornecendo para as nossas crianças não é o suficiente. Falta-lhes nutrientes. Pensem nos nossos filhos. Porque hoje eles são nossos filhos. Nós somos representantes dos pais deles aqui na Câmara. O aluno não tem condições, na idade que ele está ali, ele não tem condições de reclamar da comida, falar que a comida não está boa. Ele come o que lhe é servido. A qualidade do que está sendo servido, nós é que temos que cuidar. Obrigado, nobre presidente.
Excelentíssima senhora presidente, nobres secretários, secretária desta casa, nobres pares vereadores, imprensa, população, boa noite a todos. Venho a esta tribuna dizer que é lamentável que nós tenhamos que discutir novamente a questão da merenda escolar no nosso município. Parece-me que é uma novela que não se acaba. Primeiro a imprensa, que comete erros, é denunciada via Ministério Público, inúmeras consequências. Tem uma nova empresa hoje prestando serviço dentro do nosso município, sabemos se o nome só não é de fachada. Porque é bem estranho, os movimentos são os mesmos e a reclamação também é a mesma. E mais preocupante ainda, que é a obrigação do município em fiscalizar e estar amparando as crianças na questão alimentação. Também tem um projeto de lei de minha autoria que obriga a fixação dos cardápios escolares na escola, como disse o nobre colega vereador Norton. Como pode? A nutricionista está trabalhando no pronto atendimento, gente. Né? Que existe coisas que até hoje não consegui entender dentro da administração. Na questão cargos de confiança, já existe. Pessoas que não têm nada a ver com a pasta, com o mínimo de conhecimento, ou talvez nada de conhecimento, estão ocupando certas pastas. Mas hoje você vê uma pessoa concursada, direcionada a ser nutricionista, no município, trabalhando no pronto atendimento, é um absurdo sem tamanho. Temos aqui, divulgado pelo jornal Folha de Piedade, né, a denúncia de uma ex-merendeira, né, a fala de uma pessoa representando a empresa que presta, que serve, que entrega alimentação no nosso município, denúncias gravíssimas. Fiz um requerimento, reiterei novamente e espero que verdadeiramente tenha uma resposta e uma solução para o problema. Porque é muito triste, gente, ouvir falar de feijão estragado, faltando óleo vegetal, que é o comum numa cozinha de uma escola. Pelo amor de Deus, como já falei, uma pasta que dispõe de muito dinheiro. O dinheiro para isso existe, o repasse do governo é feito, isso chega e o município não zela por esse dinheiro. Vou citar aqui como exemplo algumas entidades que frequento. Lar São Vicente de Paula, Lar da Mônica, APAI e outras entidades. Vovó Xanda, que eu falo que eu conheço a cozinha dessas entidades. Gente, é maravilhoso de ver a forma que é tratado. Como é servido a merenda. O capricho que tem, muitas das vezes, as pessoas doam aqueles alimentos. E o cuidado, a higiene que tem. E a gente vê isso dentro da administração pública, que verdadeiramente tem o dinheiro para fazer uma boa alimentação, não fazer. Alguém não está zelando por isso? É bastante triste, gente. Vemos aí entidades que vivem de doações. Entidades sem fins lucrativos, que capricham, que têm, sabe, pessoas que administram com maior carinho nessa questão alimentação, porque, como bem disse o nobre vereador Norton, é a vida, é a formação, é o desenvolvimento dessa criança com alimentação. Questionei aqui para servir mais que uma refeição nas escolas para aquelas crianças que moram muitas das vezes a 3 horas de suas casas. Para ela sair da escola e chegar na casa, leva 2, 3 horas de tempo até ela chegar. Então é um período muito extenso sem alimentação. Fiz questionamento, me responderam que a alimentação já era servida para essas crianças 2 vezes.
Será que... Colega, me permite uma parte?
Pois não.
A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que a criança deve se alimentar de 3 em 3 horas. É o essencial para a criança, para o seu desenvolvimento, a alimentação de 3 em 3 horas.
Muito obrigado, nobre vereador. Então é bastante triste, como eu vinha dizendo, né, temos bairros bastante distantes, que as crianças demoram um certo tempo dentro da condução, dentro do ônibus, para chegar nas suas casas. Me responderam que já era servido 2 refeições. Não sou eu que estou falando. Quem respondeu é o prefeito. Será que é essa qualidade de refeição que é servida? A intenção, quando fiz o cardápio, pode parecer uma coisa tão simples, gente. Mas a criança, na maioria das vezes, não tem a facilidade de falar, de dizer o que ela comeu, se estava bom, se estava ruim. Passa despercebido por ela, na maioria das vezes. E também temos aqueles que não têm condições de ter um cardápio diferenciado. Como já foi, já aconteceu no nosso município, uma onda de servir salsicha na escola. Era só salsicha, as crianças não podiam ver salsicha. É o porquê do cardápio. Pelo menos a mãe, o pai, o responsável pela criança, ele tem acesso àquele cardápio. Ele sabe o que a criança se alimentou durante o dia na escola, né? E vai com certeza procurar diversificar no horário de janta, no horário que ele está na sua casa. Então essa foi a preocupação, questão do cardápio, para existir aí um equilíbrio na questão alimentação. Mas enfim, o básico não está acontecendo, que é uma alimentação de qualidade. E agora é lamentável, como confirmou o nobre vereador, que a nutricionista do nosso município está em outra função, que eu não sei qual é, o que uma nutricionista pode fazer dentro de um pronto atendimento, que o nome já diz, é pronto atendimento. Não é um hospital que serve comida, que serve refeição para doentes, é um pronto atendimento. É bastante estranho, é bastante complicado, mas confesso, é o início de trabalho de fiscalização, iniciei com aquele requerimento, esse já é o segundo, e vou fazer o que necessário for para que a verdade apareça. Que é muito fácil também falar, o jornal divulga, nem sempre é verdade. Eu tenho a imprensa do nosso município e respeito todas elas. E a imprensa também representa o poder dentro do nosso país. Então eu tenho certeza que são pessoas sérias que divulgam aquilo que é verdade. Né? E todas elas têm gravação. Então é bom as pessoas lembrarem que tudo que fala para o jornalista está gravado. Né? Que é muito fácil vir depois e negar, falar não falei, não disse, não fui eu, distorceram. Mas prove que não foi. Então é isso que eu vou buscar, isso que eu quero. Porque a denúncia é gravíssima. E quando uma pessoa procura uma imprensa para denunciar, é ela que ela quer que chegue na Câmara dos Vereadores, para o prefeito, para a promotoria pública, na delegacia de polícia, onde quer que seja. Porque é uma denúncia muito grave. E era um trabalho de fiscalização que eu já vinha fazendo e vou dar continuidade. Agradeço muito ao trabalho que o Zaqueu prestou nesse sentido, a questão da merenda escolar no município. Isso é muito importante para nós, porque ganhou repercussão, divulgou dentro do município e muitos pais, mães, educadores vão estar atentos a essa situação. E a Câmara tem a sua obrigação de fiscalização. Relacionado ao requerimento que o nobre vereador Norton fez, queria só ressaltar que fiz inúmeros requerimentos também nesse sentido, na questão do CDHU, a questão do abastecimento de água naquele município. No período eleitoral, em 2010, teve aqui representantes do governo do estado, representantes do CDHU, andaram lá nos prédios garantindo que haveria um investimento em parceria com o município. Bom, enfim, acabou o período eleitoral, ninguém mais voltou e o problema está lá. E o município também, através do prefeito, nada fez. Então, muito oportuno o requerimento, também uma questão bastante a ser discutida. Outra coisa que eu espero que seja verdade é a questão das câmeras com melhores resolução, que serão instaladas no município, e câmeras focadas aos pontos de táxi, né, que tivemos aqui problema sério, inúmeros problemas já nesse sentido, e enfim, para que serviu as câmeras até este momento, no que ela ajudou na fiscalização e o que ela inibiu na ação dos bandidos. Isso que eu quero saber. Diz aqui no requerimento que será adquirido, comprado, instalado câmeras com melhores resoluções, com resolução não sei quantos mega e assim por diante. Eu espero que seja um negócio que dê para enxergar. Não precisa encher de número e de nome. É uma coisa que o cidadão possa olhar e saber se é um homem, se é uma mulher, qual o tamanho e assim por diante. É não um vulto, como já foi dito aqui, é uma verdade. Muito obrigado. Não havendo mais vereador inscrito, passamos ao intervalo regimental. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira. Décio Alves Vieira.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gerson Xavier Pereira. José Donizete da Silva.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Oxio Nakayama.
Presente.
Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes, nobre presente.
Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 7 do ano de 2012, autoria vereador Adilson Castanho, com emenda do autor. Cria o programa municipal de ecoterapia e das outras providências. O projeto já foi lido. Faremos a leitura da emenda dos pareceres.
Emenda ao projeto de lei número 7/2012, que institui o programa municipal de ecoterapia. Dá nova redação ao artigo 1º e suprime o artigo 2º. Desse ao artigo 1º, a seguinte redação: artigo 1º. Fica instituído o programa municipal de ecoterapia, voltado para crianças e adultos portadores de deficiência física ou mental ou de distúrbio comportamental e para vítimas de acidentes. Parágrafo único. O programa de que trata esta lei consiste em método terapêutico e educacional, utilizando o equino como instrumento interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. Suprime-se o artigo 2º, dando-se nova redação aos demais. Câmara Municipal, 13 de abril de 2012, vereador Adilson Castanho. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 20 de 4 de 2012, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, e Norte Yoshio Nakayama. Câmara Municipal de Piedade. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 20/04/2012, Celso Antônio Vieira, Geraldo Pinto Camargo Filho e Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em discussão, as emendas. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Emendas aprovadas por unanimidade. Em discussão, o projeto. Excelentíssima senhora presidente, venho a esta tribuna relacionada ao projeto de lei de minha autoria, já desde já agradecer o parecer das comissões e sabemos que é um projeto que todos os vereadores também, pelo menos com quem eu conversei, compartilham da ideia do projeto de lei. Queria, se me permite, usar como exemplo Mariana, que está aqui presente, é uma profissional nesta área, e nós conversamos bastante e ela falou do grande resultado que traz a ecoterapia. Não é um investimento tão caro para o município, né? É um trabalho voltado, um projeto de lei que pretende ter um trabalho voltado, né, com essas pessoas, com esses portadores dessas necessidades. E também temos a característica do nosso município, que é a questão do animal que é usado, o cavalo e assim por diante, né, que o dia a dia do piedadense, em muitos dos lugares, esse animal já chega a ser um parceiro no uso da lavoura e assim por diante, até mesmo como condução. Então sabemos que o município tem facilidade para adaptação e a criação desse sistema de ecoterapia, que vai favorecer muito essas pessoas que necessitam. Então, agradeço mais uma vez a presença da Mariana, desculpa usar como exemplo, mas assim, é um privilégio para nós também no município saber que tem pessoas inteiradas que sabem do que estão falando e a gente apresenta um projeto de lei. Sabemos que você será uma grande parceira nesse sentido, né? Para desenvolver, já presta um serviço ali na PAI, trabalha na PAI, e é uma pessoa do nosso município que nos ajudará e muito na execução desse projeto de lei. E conto mais uma vez com o apoio dos nobres colegas, peço a compreensão e que votem favorável ao projeto de lei. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade em primeira votação. Passamos ao projeto de lei número 9/2012, substitutivo, autoria Nilza Maria dos Santos Godinho. Institui data comemorativa reservada ao incentivo e promoção da primeira literatura piedadense. Leitura do substitutivo, leitura do parecer.
Câmara Municipal de Piedade, substitutivo ao projeto de lei 9/2012, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Instituir data comemorativa reservada ao incentivo e à promoção da literatura piedadense. Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica instituído o dia 5 de novembro como data comemorativa integrante do calendário oficial do município, reservada ao incentivo e à promoção da literatura piedadense, com a efetiva participação dos estabelecimentos escolares e das entidades culturais aqui sediadas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Vereador Israel Batista de Oliveira, 18 de abril de 2012. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Oxil Nakayama. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 18 de 4 de 2012, Celso Antônio Vieira, Geraldo Pinto Camargo Filho, Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em discussão, o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado em primeira votação por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 17 de 2012, autoria Geraldo Pinto de Camargo Filho, da denominação às ruas projetadas do Jardim Nunes. Leitura do ofício da Prefeitura, leitura dos pareceres.
Prefeitura Municipal de Piedade, em 9 de novembro de 2011. Projeto de lei número 17, autoria.
Pela ordem, a leitura do comunicado da Prefeitura.
Em 9 de novembro de 2011, excelentíssimo, projeto de lei número 17, autoria vereadora Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, juntamos por cópia manifestação da Diretoria Municipal de Gabinete e Comunicação que trata o assunto em questão. Valemos-nos do ensejo para renovar assim, a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores, que honra e dignifica a Secretaria de Casa Legislativa, nossa manifestação de levada a preço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Beiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 8 de novembro de 2011. Excelentíssimo Prefeito, em atenção ao pedido de informação referente à situação de regularização fundiária do Jardim Nunes, passamos a informar que, com base em manifestação da Diretoria de Obras, Planejamento e de Serviços Públicos do Setor de Regularização Fundiária e da Procuradoria Jurídica, o referido loteamento encontra-se em fase preliminar de regularização. O ITESP informou que até o presente momento foi realizado levantamento topográfico de parte do loteamento, faltando agora a delimitação do perímetro, o parcelamento do solo e o cadastramento. Diante do exposto, informamos que o referido loteamento encontra-se irregular em processo de regularização. Marcelo Silveira, Silva Vieira, diretor de gabinete. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 17 de 2012. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 18 de 4 de 2011, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Oxil Nakayama. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, projeto de lei 17, opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões, 18 de 4 de 2012, Celso Antônio Vieira, Geraldo Pinto Camargo Filho, Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em discussão, o projeto de lei. Por favor. Excelentíssima senhora presidente, venho a esta tribuna relacionada ao projeto de lei, até peço se o nobre vereador Geraldo puder esclarecer, temos aqui parecer favorável Mas não consegui entender aqui, porque esse ofício encaminhado do prefeito refere-se ao Jardim Nunes, onde é o projeto de lei, né, de regulamentação da rua, e diz que não está concluído ainda, está em fase de regularização. Eu pediria que, se o nobre presidente...
Rapidamente, viu, nobre presidente.
Pela ordem, nobre vereador.
Posso usar...
Não. A gente abre a discussão.
Se o senhor pudesse... Faça parte ou use a tribuna?
Não. Na tribuna, okay. Se pudesse esclarecer, que ficou duvidoso aqui para mim. Obrigado.
Nobre presidente, nobres colegas vereadores, população presente, só para... Acho oportuna a sua indagação, viu, nobre presidente? Até porque é um projeto que vem desde... Eu acho que foi dado entrada no ano passado, deixa eu ver a data aqui. Dia 22 de setembro de 2011 foi dada a entrada. É um projeto que já vem tramitando e foi por conta da Comissão de Justiça e Redação, do qual quero agradecer ao vereador Norton, Nilza e o vereador Valdir, houve um trâmite bastante burocrático de levantamento de documentação. E um dos argumentos que eu acho oportuno até para justificar, presidente, é que a denominação faz parte do processo de regularização, que é o que a Diretoria de Obras e Serviços Públicos da cidade anexou no projeto. Então, a aprovação desse projeto ele já faz parte da regularização. O bairro recebeu, acho que recentemente, a rede coletora de esgoto, já tem água, e essa denominação ela vai fazer parte do processo de regularização. Então, para que, vamos dizer, tudo se concretize, as coisas aconteçam, o correio chegue, o caminhão de compra chegue também as correspondências, as contas de água e luz, né? Isso aqui vai fazer parte da regularização. Então, eu quero pedir aos nobres colegas vereadores, como já tem parecer favorável, que votem favorável a esse projeto, que não vai estar, é um projeto que não é nosso, é um projeto que vai estar atendendo aquela diversidade de moradores que já conta com todos os serviços necessários, agora, recentemente, a rede de esgoto, mas ainda não tem denominação na rua. Então, infelizmente, é uma denominação que faz muita falta para eles lá. Muito obrigado, nobre presidente. Achei muito oportuna a sua contribuição.
Continuarei discutindo, peço por favor. O nobre vereador tem todo o meu respeito relacionado aos projetos de lei dessa casa. Mas a minha interpretação nessa questão que diz respeito à denominação de rua, entendo que é após a regularização de um loteamento, a denominação de rua, porque facilitaria o crescimento desorganizado. Não estou dizendo, não estou falando que é o caso desse loteamento, muito pelo contrário. Já tem aqui documentação dizendo que ele está em fase de regularização, não sei se meio ou fim, assim por diante. Mas eu entendo que para chegar à denominação de uma rua, para ter nome uma rua, o loteamento tem que estar regularizado. Essa é a minha interpretação, o nobre vereador me perdoe, mas eu entendo, né, que temos aqui um manifesto onde a prefeitura diz que está em fase de regularização. Porque se for assim, né, todos os nossos bairros precisam de regularização fundiária. Então nós teríamos que sair distribuindo o nome de rua em todos os bairros dentro do nosso município e esperar uma possível regularização. Então, geralmente, o que acontece? São ruas projetadas ou loteamento, quando ele tem denominação, que eu posso citar como exemplo, vários loteamentos, rua Vila Olinda, rua 2, rua 3, rua 10, Guatambu, rua das Hortênsias, rua isso, rua aquilo. Então, mas é um loteamento já regularizado desde o início. Agora, um processo de regularização com uma intervenção da Câmara denominando uma rua, aí a gente coloca em discussão, todo município precisa de regularização. E se a gente sair denominando, como eu já tive intenção de projeto de lei aqui, acabei não apresentando com essa preocupação. Esse é o meu entendimento,
Então, só por isso eu me manifesto contrário ao projeto de lei. O vereador me perdoe e entendo que se futuramente chegar a regularização do loteamento, obviamente o projeto será apreciado por minha parte. Continua em discussão.
Nobre presidente, digníssimos secretários, senhores vereadores, senhores presentes nesta casa. A comissão optou pela aprovação, pelo parecer favorável, justamente consultando o nosso jurídico, né? E ele também já tinha colocado no seu parecer que... um momentinho, só deixa eu só dar uma olhada no parecer aqui para fazer a leitura, né? Vou ler só o trecho final. Todavia, é de se reconhecer que a ausência de delimitação em determinadas vias existentes na zona urbana do município tolhe o direito de comunicação no que tange à correspondência social, podendo causar sérios transtornos aos seus moradores. Assim, cabe à administração municipal resolver esse problema, mesmo nos casos em que o loteamento não está ainda regularizado, até por razões de equidade, devendo ser ressaltado ainda que, muito embora também tenha culpa no cartório, né, o comprador do lote é o maior prejudicado nessa história. Parece razoável permitir que seja dada a denominação a vias existentes em loteamento irregulares, desde que os mesmos estejam em processo de regularização. Assim sendo, com as observações acima, o parecer é pela legalidade do projeto de lei. E nós, após deliberarmos, decidimos acompanhar o parecer jurídico, porque foi comprovadamente, o Jardim Nunes está dentro do programa de regularização do ITESP. Eles já fizeram as medições, só estão em fase de lapidação do projeto, mas o Jardim Nunes foi consultado, nós fomos atrás, e eles já estavam incluídos dentro do programa de regularização do ITESP, que é o programa do governo do Estado. Obrigado, por isso o parecer favorável da comissão de Justiça e Redação.
Continua em discussão.
Só para fazer mais um adendo, para que a gente possa votar o projeto. Obviamente, viu, na presidente, que a questão da regularização fundiária no município, ela é, de fato, terrível, né? Então, nós temos que, aos dias futuros, pensar, de fato, em políticas públicas para resolver a questão da regularização fundiária em nosso município, né? Eu acho que aí eu posso, de forma muito tranquila, dizer, e até seguro disso, nesses últimos 4 anos, eu tinha uma expectativa até maior com relação a isso. De repente, que a administração tomasse isso como um foco e que a gente conseguisse resolver algumas questões mais pontuais. O que que acontece? Alguns bairros do nosso município, o vereador Norton, são tradicionais. O Jardim Nunes é um deles. O Jardim Nunes, Vila Garcia, algumas ruas do Cotianos, Nilza Maria, que tem algumas denominações. São bairros tradicionais que naquela época, quando instalou-se as moradias, o que que acontecia? As leis eram outras, as pessoas compraram seus loteamentos sufocadas, pensando na sua moradia, enfim. Hoje, obviamente que se mudou as leis, mudou as regras das coisas, mas esse pessoal não pode pagar por isso. Então, o que que acontece? Esses bairros tradicionais, acredito eu que a gente tem que dar as condições mínimas que eles recebam os serviços sociais, que é de correspondência, que é de entrega de correspondência, que é de entrega das suas compras, que é de luz, que é de água, né? Então, fico muito contente pelo entendimento da Comissão de Justiça e Redação, acompanhando o parecer do jurídico dessa casa. Muito obrigado.
Continua em discussão, por favor.
Senhor presidente, boa noite a todos os vereadores. Eu peço a minha desculpa às comissões, que nessa quarta-feira eu não pude acompanhar a nossas reuniões, por causa de motivos pessoais. E eu também peço desculpa para o nobre vereador Geraldo, e eu estou de acordo com a opinião do presidente da casa. Acho que nós devemos esperar esse bairro, a regulação do como está em caminho já para melhoria não só das ruas, mas como da água, esgoto. Então, o meu voto, eu peço desculpa, mas é o contrário desse projeto. Obrigado.
Continua em discussão, por favor. Mais uma vez, volto à tribuna, dispenso as formalidades. Respeito, temos um jurídico constituído na casa, mas me perdoe, um parecer é razoável, fica mais difícil ainda, não queria nem entrar nesse detalhe. Nós estamos aqui, único e exclusivo, para propor tudo que é no sentido da organização, né? No sentido que a lei exige. Como foi citada a Intesp, né? Que é a prestadora do tal serviço no nosso município, vale lembrar que não é uma empresa que traz confiança. Porque há quantos anos ela está no nosso município, já foi aditado valor, já foi aditado data, e até hoje não chegou à conclusão. O que eu quero dizer, gente, nós temos que tomar cuidado, respeito o parecer, pediria de coração que a comissão reanalisasse isso daqui, nesse momento, está em discussão, porque podemos abrir aqui um precedente. Inúmeros bairros do nosso município estão na lista de regularização. Se nós sairmos daqui denominando as ruas, então nós estamos fazendo o serviço da Intesp. O município está chegando com a regularização, o município está dando estrutura para que aquele bairro esteja regulamentado. Espera aí. O município é parceiro, mas nós abrimos um precedente muito discutível nessa casa se a gente aprovar um projeto de lei nesse sentido. Respeito os moradores, eu acho que é o momento também que nós temos que tomar cuidado para não fazer direcionamento de falas, porque aqui em momento nenhum eu quis prejudicar morador de qualquer localidade do município, mas nós somos uma casa de lei, nós temos obrigação de zelar por ela. Né? Também concordo que as pessoas que moram nesses lugares, como inúmeros munícipes, me arrisco a dizer que 20%, 30% da população sofre com esse mesmo problema. Agora eu queria saber como que a prefeitura chega lá com o carnê de IPTU. Deve ser rua projetada, a prefeitura deve ter alguma coisa nesse sentido, que dá estrutura para o Intesp fazer o trabalho dele. E não nós aqui dessa casa, antes do projeto aprovado, aprovar o nome da rua. Me perdoe, não queria chegar a esse ponto da discussão, mas verdadeiramente é isso que acontece. A prefeitura tem mecanismos
para que tudo chegue na casa das pessoas. Chegou água, chegou luz, chega a Intesp, a prefeitura deu algum respaldo nesse sentido. Chega os carnês de IPTU. Né? Não que as pessoas não precisem, muito pelo contrário. Né? Eu também não é muito a minha praia ficar denominando rua, mas cada vereador faz aquilo que acha melhor. Né? Trabalha no sentido que ele quer. Mas nós, nessa casa, temos que zelar pela ordem. É o primeiro que poderá puxar o segundo, o terceiro. Nós abrimos um precedente muito difícil, então eu pedia que ponderasse, respeito o nome que foi citado aqui, respeito o projeto de lei, mas uma vez o loteamento regularizado, ou pela prefeitura, ou pela Intesp, ou pelo seu fundador e assim por diante. Esse é o meu parecer e agradeço ao nobre vereador Valdir Bueno, que me acompanhou nessa decisão e continuo dizendo que o meu voto é contrário ao projeto de lei. Continue em discussão o projeto.
Não, presidente, eu não queria, sinceridade, eu não queria que houvesse um debate polêmico em cima de um projeto de nome de rua. A gente quer fazer um debate polêmico em cima das coisas que a nossa cidade precisa, além de nome de rua. Então, eu não queria entrar, de fato, fazer uma discussão mais acalorada a respeito disso, de forma alguma. A intenção sempre é de contribuir e de ajudar aqueles moradores que estão lá. Então, acho eu, respeitando a Comissão de Justiça e Redação, que a opinião, para mim, do presidente da Comissão de Justiça e Redação é o que vai prevalecer agora. Se ele achar conveniente a gente fazer aí, de repente, uma análise mais aprofundada a respeito, é tranquilo, calmo, sereno. Para nós nós não vamos brigar por causa de um projeto desse. Apesar de saber que a população que pediu. Entendeu? Apesar de saber que a população que pediu lá tem muita dificuldade, como tem em outras regiões da cidade, que nós sabemos que se existe condições de acertar a vida desse pessoal, por que não fazer? Nós estamos aqui para defender o interesse do povo. Outra coisa, estive várias vezes conversando com o pessoal do Correio, e aí entra toda uma discussão, não, lógico, não vou entrar na discussão a fundo aqui da questão do Correio, mas o Correio tem grandes dificuldades no município de Piedade, não amplia a distribuição de suas correspondências, acredito eu até que em zona rural aí tem grandes dificuldades por conta desses intempéries. Mas isso já vem há anos, quer dizer, que alguém vai ter que mexer com isso. Né? Então cabe a nós, de repente, fazer uma discussão em cima disso. Então, mas eu, de fato, cara, de verdade mesmo, com toda a humildade do mundo, eu não queria fazer um debate polêmico em cima de um projeto desse. Sinceridade. E reforço, embora seja um pedido do pessoal daquela região. Se for o caso, vereador Norton, fica a seu critério. Valdir Bueno, Dilon, é tranquilo, embora você seja o líder da bancada do nosso partido, embora você, pelo que eu entendi, você leu o projeto hoje, você não acompanhou o tramitar do projeto, eu acredito que, se for o caso, volta a reafirmar o seu nome, vereador Norton, nós vamos verificar de fato esse projeto. Só que eu acho, aqui a gente tinha que começar a pensar diferente. Se nós temos condições de resolver o problema de uma população, nós temos que caminhar nesse sentido. Né? Então, assim, depois até devo fazer futuramente alguns questionamentos referentes ao Correio. O Correio hoje podia ampliar a distribuição na cidade, não faz, porque nós temos essas dificuldades. Embora muitos falam que vereador só serve para dar nome de rua, mas só depois de vereador que eu entendi que muitas vezes nome de rua ajuda muito também a população. Embora não seja o nosso prevalecer aqui nesta casa, pelo menos do meu mandato, dar nome de rua. Graças a Deus nós temos condições de fazer projetos importantes para a nossa cidade. Muito obrigado.
Projeto continua em discussão.
Então, eu quero agradecer ao presidente da casa, Adilson Castanha, agradeço também ao Geraldinho, primeiro secretário, agradeço também o nome dos colegas vereadores E agradeço à imprensa e também aos participantes desta casa. A respeito desse projeto que está sendo discutido agora, eu também, eu tô no meu percentual do meu raciocínio. É, a gente devemos tomar muito cuidado com as normas de leis mesmo que são legislados nesta casa. A respeito desse projeto é muito importante e a gente não pode dar uma opinião pessoal. Entendeu? O que é opinião pessoal? Opinião pessoal é uma opinião fora das normas das leis, conforme ela corrige, ele altera ou propõe uma coisa melhor para o município. Para ser sincero, também eu fui barrado hoje na Regional Sorocaba, que eu faço tratamento do acidente que ocorreu na época, 20 de janeiro, no meu bairro, que eu quebrei o dedo no acidente de moto, que outro bateu. Aí, resultado, estava registrando a minha volta para a mesa de daqui 6 semanas, o novo raio-x com mais atendimento ortopedista. E acontece que uma senhora que faz parte da regional, uma mulher de mais ou menos de idade, já de uma faixa de 50 anos, ela chega sem o cartão do SUS, sem o RG, e ela agride a funcionária dizendo que a funcionária estava completamente errada e pedindo por telefone o número do RG e também do cartão do SUS, para conseguir registrar o nome dela a respeito do tratamento no hospital da regional. Aí eu entrei no meio do assunto e falei o seguinte, eu falei, senhora, a senhora está desobedecendo as normas de lei dentro dessa casa, aliás, dentro do hospital da regional. Se fosse pensando tudo igual a você, ninguém usa documento, como cartão do SUS, documentação RG, e outros documentos que, no correr da vida do município, ocorre precisão, como, por exemplo, carteira de habilitação, documentação de uma propriedade. Então, quer dizer que essa senhora estava por fora, ainda ameaçou a funcionária chamar a TVTEM. E eu entrei no meio do assunto e falei, eu sou vereador, eu conheço as normas de leis, e você está completamente errada, sinto muito o seu caso, mas você não pode fazer nada, e a TVTEM não pode fazer nada também para você. Aí a funcionária me agradeceu a eu, disse graças a Deus, me ajudou nessas consequências. Então, essas consequências acontecem até dentro da Câmara dos Vereadores. Eu peço muito a Deus, por todos os vereadores que trabalham nessa casa, que seja tocado por Deus e que faça a coisa certa para o município. E eu agradeço também à imprensa, que ela publica as falhas, e a publica também as coisas boas. Então, eu estou de acordo com o raciocínio dos vereadores a respeito desse projeto. E muito obrigado.
Continua em discussão.
Senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores, visto que o que não era previsto que tivesse alguma dúvida a respeito disso, do assunto a ser tratado, como o próprio nobre colega Valdir Bueno, que ele também faz parte da comissão e não tem dúvida sobre a opinião dele, e ele não teve a oportunidade de expressar o posicionamento dele no parecer, eu acredito que deve até tido o acompanhamento do nobre colega. Mas eu invocaria ao presidente aqui o artigo 172, que trata-se do adiamento até a próxima sessão, para que a gente possa, na quarta-feira, na presença de convocar os outros vereadores também, para que a gente possa deliberar. Só gostaria de lembrar aqui que o artigo 172 refere-se ao requerimento de adiamento de discussão ou de votação de qualquer proposição, estará sujeito à deliberação do plenário e somente poderá ser proposto no início da ordem do dia ou durante a discussão da proposta que se refere. É o artigo que a gente pode invocar o adiamento. E eu pediria que é uma solicitação como membro da Comissão de Justiça e Redação, que eu faço ao nobre presidente que seja colocado esse pedido em votação.
Acho bastante correto o posicionamento por parte do membro da Comissão de Justiça e Redação, e atendendo ao seu pedido e também à ordem desta casa que temos para seguir, coloco em votação o pedido do nobre vereador, que é a questão do adiamento da discussão referente a tal projeto. Está em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade, aceito o pedido do nobre vereador Norte Yoshio Nakayama. Não havendo mais projeto na pauta da ordem do dia, nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e lembrando os vereadores que no dia 25, quarta-feira próxima, às 15 horas, haverá nesta casa uma reunião com o técnico da Telefônica, que irá esclarecer quais os investimentos que serão realizados no nosso município. Quero lembrar os nobres vereadores que fiz esse pedido para o representante da Telefônica, ele virá aqui na quarta-feira, dia 25, às 15 horas. Então é bastante importante que todos os vereadores estejam presentes. Vai tratar da questão do sítio, né, que é um grande problema com telefonia. Ele virá aqui nos esclarecer. Esse é um dos avisos.
Uma pergunta, Deuso Castanho. A audiência pública era para ser feita quinta-feira.
Vou estar falando em seguida.
Isso,
será relacionado aqui.
Obrigado.
Muito obrigado por lembrar. Falamos aqui, a audiência pública da saúde foi adiada para o dia 26 de abril, quinta-feira próxima, às 15 horas. Dia 26 de abril. A sessão solene da Câmara também será realizada no dia 19, não como foi divulgado no jornal, dia 20. É dia 19, não dia 20. A sessão solene sempre antecede a data de comemoração do aniversário, né? Então, não é no dia 19, como foi divulgado. Não é no dia 20, é no dia 19 de maio, às 19 horas, nesta casa. Agradeço a presença de todos. Muito boa noite.